Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e a gente começa aqui um novo projeto nos podcasts do Autores e Livros, um espaço de informação e debate sobre a literatura e o mundo dos livros. Serão episódios extras do Autores e Livros com a íntegra dos debates do projeto Rodas de Leitura da Biblioteca do Senado. O primeiro episódio extra é uma conversa sobre a vida e a obra do escritor gaúcho Moacir Scliar, que morreu em 2011. Membro da Academia Brasileira de Letras, Scliar foi um mestre do texto irônico, permeado pelo humor judaico típico, e ele produziu textos vigorosos. Vamos ouvir a conversa conduzida por Osmar Aruc, vida e obra de Moacir Scliar.
Então, Moacir Scliar, por que o Moacir Scliar? Porque roda de leitura, né? E porque estar aqui reunidos. Então, o Moacir, quando ele falava, né, ele morreu em 2011, ele dizia que ele era um bom contador de história. E se ele não escrevia bem, não tinha sido por falta de treino. Ele tentava bastante. E aqui nós estamos, e hoje eu estava pensando, é também um retorno à fogueira, né? Hoje está quente, então não vamos precisar de uma fogueira, mas os nossos ancestrais, né, Ipônia, milênios atrás, se reuniam, né, em torno de uma fogueira para contar histórias, para contar causos. E é essa a origem também da gente também estar na biblioteca para ouvir causos de biblioteca, casos, né, das leituras. Então, normalmente, na roda de leitura, quem vem mediar, então, no caso, hoje eu, é a partir de uma leitura que você gosta. Pode até não ser um especialista, como é o meu caso. Eu não sou especialista, eu sou um bibliotecário que gosta de ler uma outra coisa. Então, não tenho uma formação em literatura. Então, eu vou falar a partir do lugar de leitor, mas também de bibliotecário. Então, quem é esse Moacir Scliar? Por que trazê-lo? Me parece, pelo menos no meu gosto, é o autor contemporâneo de grande expressão, mas nem sempre com uma penetração de leitores tão grande como ele mereceria ter. Então, eu gosto de apresentá-lo como um homem muito amplo, mas muito inteiro nas suas diversas expressões. Então, ele é um brasileiro, nascido no Rio Grande do Sul. Então, ele é um gaúcho. E, a partir de ser gaúcho, ele fala também deste lugar. Mas ele nasce numa família de cultura judaica. Ele é judeu e de tradição judaica. E, a partir deste lugar, também ele fala, e ele escreve, ele produz. Na sua juventude, foi militante da juventude judaica socialista. Então, ele tem, né, essa marca na sua história. E ele é médico. E é como médico que ele se faz presente também na sua sociedade, atua, trabalha principalmente na saúde pública, mas é também a partir da medicina que ele faz relatos, ensaios, ou mesmo na composição de personagens, ele se aproveita dessa experiência. Eu vou suar porque está quente, mas também porque eu sou o centro das atenções hoje e eu não nasci para isso, né? Eu quis ser bibliotecário para ficar, né, escondidinho. Ele ter que falar para mim sempre me custa um pouco, né? Mas está quente também. Então, vamos lá. Esses aspectos, né? O judeu, gaúcho, médico, artista da palavra e didata. Então, por que incluir também o didata? Ele teve uma preocupação da formação de leitores e uma preocupação com a formação de jovens leitores. Então, a produção dele da literatura juvenil é também expressiva. Ele traz isso, que é um cuidado que nem é vocação. Então, ele é um grande escritor para adultos, né, e vai ter um aspecto bem adulto, né, na expressão erótica de algumas de suas obras, mas ele é também um escritor preocupado com formar jovens leitores na sua produção. E aqui, na nossa pequena exposição, ficou destacada apenas uma, que é A Casa Verde, que é uma revisitação do Alienista de Machado de Assis. Então, nós destacamos ali na primeira vitrine essa obra, que é uma expressão da sua escrita para a juventude, mas um diálogo com uma obra anterior do século XIX, dentro de um contexto da saúde mental, que ele também compreendia pela sua formação médica e formação de médico de saúde pública. Então, são muitos encontros que o Moacir Scliar permite a partir de seus textos. E aqui, no caso, a gente dá completa esse encontro com o Portinari, porque a edição que a gente apresenta é uma edição ilustrada pelo Portinari. Outro aspecto dele, né, nesse didatismo, é que ele não é um leitor que para em si, não está em si mesmado. Tanto na sua obra, na sua composição, ele sempre está citando outros, mas como também está apontando para outros para essa leitura. É o caso de um capítulo de uma obra que a gente destacou também, que é O Que Ler, né, dentro de um livro Cultura e Elegância. Então, o capítulo que coube ao Moacir Schlier é O Que Ler, né, o que seria uma biblioteca mínima. Então, nós destacamos isso, editamos o texto, e, claro, como bibliotecário, fomos procurar se essa biblioteca mínima estaria contemplada no nosso acervo. Então, mesmo obras, né, diríamos assim, ficamos na dúvida, elas estão lá. E nesse carrinho, então, tem as obras que ele indica como biblioteca mínima. E lá, na entrada, também colocamos algumas dessas obras. Então, um aspecto aí, um texto, que ele diz, olha, para ler, para aprender a ler, para gostar de ler, eu recomendaria isso. Mas, no fim, ele é bastante delicado. Ele diz assim, essa é minha escolha. Né? Faça a sua escolha também, faça o seu percurso. Né? Tem um pecado nessa lista que Mônica e eu detectamos. Das mulheres, são poucas as mulheres presentes. Ele fala, né, tanto na Universal, diríamos, né, na de grande amplitude, como na Nacional, ele fala dos homens, aí daqui a pouco parece que alguém cutucou e disse, Moacir, e as mulheres? Aí ele disse, bem, e as mulheres? Aí ele cita algumas para não passar feio. Né, mas é uma característica aí dessa lista. Então, é um homem que está apresentando a leitura, né, desejando formar leitores, o que, para um bibliotecário, encanta, né, porque, de fato, ter leitores e renovar o percurso de leitores é o nosso grande interesse. E aí entra, então, um pouco disso, né, esses diversos aspectos do Moacir Schlier, que, pela sua maturidade, pela sua beleza, elas vão tomando uma unidade. E aí me parece que cabe dizer para ele uma ode do Ricardo Reis, uma poesiazinha, que hoje está na sepultura do Fernando Pessoa, e para mim é particularmente querida. Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Me parece muito sintético e tem como um projeto de vida, e no caso do Fernando Pessoa, ali posto, né, na sua sepultura, como um relato de vida. E aí eu brincava com uma colega que o Fernando Pessoa se partiu em heterônimos para dar expansão a tanta riqueza literária. O Moacir Schlier, ele se apresenta numa integração que faz o todo dessas partes muito maior do que cada uma dessas partes somadas. Então, é isso que eu colocava. Ele é médico, judeu, gaúcho, contemporâneo, didata, né? E você vai encontrar essas fisionomias em partes de sua obra e, algumas vezes, destacada em alguma obra particular. E é um homem de erudição, né? É um homem que mostra um saber, uma vida, uma sabedoria, mas sem ser pedante. Então, ele te introduz num mundo de sabedoria, num mundo de cultura, num mundo de leituras, mas com muita simplicidade. Daí a minha insistência de trazer o Moacir como um daqueles autores a ser recomendado. Oh, quer retomar o ritmo de leitura, né, quer superar a leitura do Para Aprender a Gostar de Ler, né, aquela coleção que algumas vezes éramos convidados ou forçados a ler, né, retomar o ritmo de leitura, Moacir pode ser um autor que vai te introduzir ao mundo da leitura com muita tranquilidade. Então, falar do Moacir como judeu, e essa é uma característica que ele não vai abandonar, é também lembrar de sofrimentos. Né? E aqui eu coloquei para lembrar o pogrom, né? Um termo de origem russa, que é a expressão da perseguição pura e simples e violenta e agressão mesmo, não só às pessoas, como às suas propriedades e à sua presença. E é uma expressão russa e muito presente na presença das comunidades judaicas naquela região. E é, por certo, uma das razões pelas quais os pais de Moacir Schlier vão migrar. Eles vão chegar no Brasil em 1904. Então, essa expressão do pogrom, para lembrar essa natureza também cruel da perseguição às comunidades judaicas, que vai se repetir depois no Holocausto da Guerra, e que vai deixar uma marca muito triste, muito dolorosa nas páginas da História Universal. Para lembrar essa questão do pogrom e trazer um pouco também de outros diálogos com outras expressões artísticas, o filme Um Violinista no Telhado pode trazer essa lembrança a quem já assistiu. É um filme muito bonito, bem sonoro, bem musical, mas traz essas expressões muito tristes dessa prática da perseguição sistemática ao povo judeu em comunidades isoladas na região da Rússia. E ele é gaúcho. Né? Uma das estudiosas da obra dele diz que ele passou a vida toda dele em Porto Alegre, principalmente no Bonfim, né, o bairro judeu de Porto Alegre. Então, é daquele lugar também que ele se situa e fala para o mundo. Né? E é médico, e um médico principalmente preocupado com a saúde pública. Mas é, sobretudo, pelo artista da palavra que a gente se encontra hoje aqui. Isso era a introdução que eu tinha, mais ou menos, parece que eu dei conta. Tem outras coisas, mas eu vou fugir um pouco do roteiro para abrir já para a conversa. Então, a primeira obra dele, que ele mesmo admite como primeira obra madura, ele tem memórias lá do tempo de medicina, mas ele diz que ele copiou demais ali. Né? Então, ainda não é tanto o Schlier. É o Carnaval dos Animais, né? Que nessa edição aqui já está mais recente. E nessa edição em particular, tem um breve estudo que situa a obra dele, dá para a gente se interessar pelo perfil do Moacir para compreendê-lo. Então, o Carnaval dos Animais é a primeira obra. E a outra que eu traria em destaque é o texto A Vida, que foi o motivo do nosso título da roda, que é uma espécie de, um tipo de autobiografia literária. Ele faz um baú de lembranças. Então, ele vai contando, ele conta memórias mesmo, mas ele insere textos. Ah, esse aqui eu publiquei na época tal, ah, eu publiquei assim, e de sorte que você vai lendo sobre a vida dele, mas também vai lendo textos que ele vai reapresentando. E, claro, textos de diversas naturezas, então, que é a marca do Moacir. Ele está presente em diversos modos de escrever. Ele privilegia o texto curto, a crônica, ele tem contos, mas ele tem novela e tem romances. Mas ele também apresenta ensaios, né, principalmente. Os ensaios, ele tem alguns que são textos não ficcionais, mas tem dois que são bem interessantes, que falam de personagens reais e relata fatos reais, né, que é a Majestade do Xingu, sobre um médico, e o livro que ele vai falar sobre o Oswaldo Cruz. Então, ele traz personagens reais, mas ele conta de uma forma mais agradável para o paladar geral. E aí vem também um outro aspecto, né? O humor, e com um forte traço do humor judaico, que tem diversas expressões. Né? A primeira, né, a de sofrer, a de fugir do próprio sofrimento. E também nessa direção tem alguns filmes bem interessantes sobre o humor durante, né, a Segunda Guerra nos campos de concentração. É uma parte muito dolorosa da história, mas é sempre bom estar revisitando para não se repetir essas tragédias. E um outro que eu trago também para destaque é o Max e os Felinos. No início eu tinha dito, não vou falar disso porque é uma polêmica já superada, mas quem apreciou o filme Aventuras de Pi, né, conhece a história do filme, mas nem sempre ficou claro que a obra que inspirou Aventuras de Pi, que também é, que é de um canadense, que publicou em 2001, tem hoje, com muita licença poética, se diz, traz forte influência dessa obra. Mas a gente pode, com tranquilidade, né, dizer que, de fato, foi um plágio desta obra. Claro que há um desenvolvimento diferente, há forma narrativa que pode ser diferente, mas, de fato, o núcleo da ficção é, do Martel, do canadense, ela está presa a esta obra. O que foi doloroso para, para essa situação, pelo menos para mim, e vejo que muitos críticos assim também comentaram, foi o modo como o canadense se referiu a esta obra. Ele disse: uma boa ideia mal aproveitada por um escritor menor. Faça tudo, né? Mas não chame um brasileiro, né, de escritor menor, que a gente vai ficar muito chateado. Então, essa edição, as edições posteriores à polêmica, é, o Moacir escreveu um texto dessa situação, pondo os pingos nos is, e me parece que é um texto também que elucida a situação. E depois tem um estudo comparativo da obra do Martel, né, feita pela Zilá Berne, é, que o título é de Trânsitos e Sobrevivências. Então, a partir dessa obra e do próprio filme, uma curiosidade, quem assistiu o filme Aventuras de Pi? Então, vocês lembram da história, né? Aquele menino que tem um naufrágio e tem alguns animais no barco e tal. Então, do ponto de vista de uma narrativa, o que é que ele fez ali que nós fazemos algumas vezes? A rigor, ele mentiu para si próprio. Ele traz uma realidade muito dolorosa e reconta. Mas, brincando, é isso. Né? A ficção é isso, é mentir um pouco, contar uma outra história. Mas... Então, o que é que acontece na Aventura de Pi? Aquele rapaz, ele sofre profundamente um trauma, né, de uma coisa que era impossível recontar. Se ele recontasse da forma real, ele reviveria aquele trauma. Então, ele reconstrói de uma forma que ele é palatável. Ele vai reprocessar aquilo internamente para poder sobreviver àquilo. Então, um arranjo. Maxius Felinos, a intenção da história era falar de uma situação frente ao nazismo. Esse é o motivo desses disfarces, dessas recriações, dessa ficção, e poderíamos dizer, do ponto de vista da saúde mental, do delírio. A pessoa entra num delírio, no caso, na literatura, fez uma fantasia. Então, para sobreviver àquilo ali. O mesmo vai se dar numa outra obra, que é a minha preferida, que é O Centauro no Jardim. O Centauro no Jardim, para o autor, é uma narrativa da adaptação ou inadaptação da cultura judaica, das pessoas oriundas da cultura judaica, na modernidade, no Brasil em particular, enfim. Mas, para o leitor em geral, aquela ali foi a motivação do autor. Mas, quando você lê, você pode também situar-se nas nossas inadaptações cotidianas. Quantas vezes nós estamos numa situação cuja situação não é a mais favorável, cujo sofrimento, a força de vontade para superar aquela situação deve ser muito grande. Então, a ficção do Centauro no Jardim, também com recurso de fantasia, né, de uma literatura fantástica também, ele vai pôr. Né, então, é um menino judeu que nasce no Rio Grande do Sul, centauro, de fato, centauro. Metade cavalo e a outra metade homem, com raciocínio, com fala e tal. E a família, o que vai fazer? Né? Vai ter que criar, mas se muda, vai para um lugar mais reservado, e o menino vai crescer, até que chega um momento que ele encontra a possibilidade de fazer uma cirurgia para transformar-se no humano que ele tanto deseja. E vai transcorrer a história dessas idas e vindas do Centauro no Jardim. Mas há um X aí, de novo, que vai trazer essa semelhança com Maxius Felinos, mas dessa imaginação para suportar tanta dor. Você vai ter a deliciosa dúvida no final. Tem uma dúvida que vira e mexe, volta na internet, né, que é da Capitu. Já de novo está voltando aí nos debates, Capitu traiu ou não. Mas ele traz no Centauro no Jardim, pelo menos para mim, ele joga a dúvida, aconteceu ou não. Claro que a gente está vendo que aquilo ali é uma grande história, né? Mas por que ele está contando daquele jeito? E aí alguém dá uma explicação, né, médica para aquele delírio. Né? Mas já nessa história, para fazer uma perna, as expressões eróticas da obra são muito intensas. Ele imagina, o centauro já é por si só uma imagem do erotismo masculino, né? A virilidade levado a um patamar extremo. E na obra vai ter isso, né? Vai ter essa característica, e ele vai trabalhar muito bem. O filme? O Jardim do Fauno. Jardim do Fauno tem essa expressão justamente que é do franquismo, né? Na situação da Espanha. Ela conta uma narrativa fantástica para enfrentar uma outra situação real, né? Então me parece que tem muito esse recurso também. Acho que sentaram no jardim vai bem por outro caminho. Mas vamos também agora falar de outro aspecto da obra do Moacir, que é a sua tradição judaica, que ele vai trabalhar muito bem em todas as obras, ou na maioria de suas obras, que é também uma parte da primeira vitrine, que é o Moacir e a Bíblia. E é a Bíblia mesmo, porque não é só a Torá, ele vai trazer um dos romances dentro do Novo Testamento. Então, foi destacado ali três obras, né? A Mulher que Escreveu a Bíblia, A Arte do Prazer Solitário e Os Vendilhões do Templo. Desses três, A Mulher que Escreveu a Bíblia, para quem tem maturidade e apreciação estética, né? E percepção de que a religião é um traço cultural, não tão somente o livro religioso como tal, é uma leitura muito interessante. E ele diz na capa, justamente é uma das coisas que ele fala na polêmica do Max e os Felinos, né, do plágio, que ele diz assim, olha, eu, falando, né, o Scalia, quando eu escrevi A Mulher que Escreveu a Bíblia, eu parti de uma ideia que o Harold Bloom colocou num dos seus estudos, que a Bíblia, ou alguns capítulos da Bíblia, alguns livros da Bíblia, poderia ter sido escrito por mulheres, por uma mulher, ou mulheres, ou grupo de mulheres. Essa possibilidade, né, é histórica. Então, ele disse, eu puxei essa ideia do Harold Bloom, e, inclusive, escrevi para ele, informando isso, ele nunca me respondeu, diz ele no texto, mas cumpri meu dever de informá-lo. Mas isso, nem mesmo isso, se caracteriza um plágio, é apenas aproveitar uma ideia, uma proposição. Então, com essa proposição e com esta provocação, ele escreve A Mulher que Escreveu a Bíblia, com fortes traços eróticos na sua narrativa. Por exemplo, então, qual é a história da mulher que escreveu a Bíblia? É no tempo de Salomão. Salomão tem os diversos acordos diplomáticos com as tribos que ele vai ou conquistando, subjugando ou fazendo alianças, mas cada chefe tribal oferece uma mulher, uma filha ou uma irmã, como esposa de Salomão para compor o harém de Salomão. E cabe, então, a esta moça, cuja beleza não era seu dom, aliás, ela era feíssima, segundo ela vai se relatando, mas é dada para Salomão como, né, a filha lá do chefe tribal. Mas tem um porém, ela é alfabetizada. Ela foi educada pelo pai, e sabe escrever, ler e escrever muitíssimo bem. E é uma mulher brilhante. Só que ela vai ficar meses lá no harém até que Salomão venha cumprir seu dever marital. E nesse primeiro encontro eles começam a conversar. Aí vai ter um empréstimozinho lá das mil e uma noites. Mas nessa conversa Salomão revela um grande projeto. Ele queria... Não queria, ele dizia que não bastava construir o grande templo. O templo um dia poderia cair por terra. Ele queria deixar uma obra monumental, um livro. E ele explica para ela como é que seria esse livro. E disse, olha, tem já vários sábios tentando escrever, mas tudo que eles trazem não é bom. E ela se entusiasma com o projeto e começa a escrever a Bíblia. Quando Salomão cumpre não mais o seu dever marital, mas tem um encontro como ela desejava, ela vai descrever esse encontro, essa noite, com páginas do Cântico dos Cânticos, que é atribuído a Salomão. Então, o Moacir, nessa obra, ele faz um passeio histórico, faz uma hermenêutica bíblica, ele faz uma narrativa poética, apresenta mil coisas numa só obra. Né? E aí vale aquilo que eu lia no início, né? Ele é todo, né? Em cada parte que está. E aí temos outras obras, né? Que é o Manual do Prazer Solitário, e que é o prazer solitário mesmo na ideia erótica que se tem. É a história de Tamar, né? Que vai ficar viúva, sem descendência, e por regra, né, de Deuteronômios, que é a lei do Levirato, o irmão do falecido deveria tê-la para poder perpetuar a descendência do falecido. Só que Onã, que vai ser, né, o indicado para isso, não cumpre esse dever. Né? E aí interrompe o ato antes da fecundação. Daí a expressão onanismo. A partir desse trecho de um capítulo do Gênesis, o Moacir vai fazer um romance que vai lhe valer um prêmio Jabuti, um dos prêmios Jabuti que ele recebeu. Então, o Manual do Prazer Solitário, também com carga erótica fantástica, expressões muito interessantes e muito agradável de ler. E Os Vendilhões do Templo, a partir daquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo que Jesus Cristo faz lá em Jerusalém. Então, era isso. Tem a parte do humor, mas para ficar melhor, a gente não vai falar muito, mas vai. O humor judaico, ele é também com muitas características do humor britânico. É aquela piada que você só mexe o canto da boca. É, assim, nem todo mundo gosta de contar piada, então o desafio agora, eu vou passar o microfone, é quem se animar a contar essa piada que está aí. São todas autorizadas, viu?
Osmar, eu queria só fazer uma provocação para você, porque você falou bastante sobre o gaúcho, o judeu, deu uma pinceladinha no médico, mas eu queria que você trouxesse essa característica, porque nós todos sabemos que a história nos brindou com magníficos escritores médicos, né? Eu fiz uma pesquisa assim, muito superficial e encontrei aqui em terras brasileiras Afrânio Peixoto, Joaquim Manuel de Macedo, o Guimarães Rosa, que era um diplomata, mas antes de diplomata ele era médico, Pedro Nava, que foi o primeiro que veio à minha cabeça. Mas, na literatura mundial, a gente pode mencionar o Rabelais, Tchekhov, o Antônio Lobo Antunes, que é psiquiatra, não é? E aí, não é essa brincadeirinha com você. E, assim, o que eu conheço da obra do Moacir Scliar, apesar dele ter sido médico sanitarista, não é? A formação dele era essa, era nessa área que ele atuava, por isso também o Sonhos Tropicais, não é? Em homenagem ao Oswaldo Cruz, mas eu acho que ele tinha também um quê de psiquiatra, né? De analista, daquela pessoa que observa. E aí dizem que o médico, pela sua característica da profissão, não é? Porque uma das coisas que o médico faz é a anamnese, né? E vários médicos aproveitam, não é, toda essa informação que eles vão recolhendo dos pacientes, das famílias, do contexto, e vão criando histórias. E, por isso, temos grandes médicos escritores ou escritores médicos, não sei o que chega primeiro. Não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica do médico como observador, como analista, né? E tentasse dizer um pouco disso.
Não, Então, vamos lá. O curso de Biblioteconomia do Pará, fundado em 1967, foi fundado por um médico, professor Dr. Clodoaldo Beckmann. E é uma história muito gostosa de contar, porque a Universidade Brasileira estava sendo fundada, né, naqueles anos, e ele, médico, cirurgião, livre docente, chega com o reitor, também médico, Dr. Silveira Neto, e diz: olha, reitor, uma universidade, um campus universitário, precisa de uma biblioteca central, grande, nos moldes ingleses. Aí o reitor Silveira Neto diz: muito bem, Beckmann, vamos fundar. E aí, daqui a pouco, ele diz: mas olha, para tomar conta de uma biblioteca central grande, precisa de bibliotecários. Precisamos criar o curso para ter economia. E o doutor Silveira Neto diz: muito bem, Beckmann, vamos criar o curso para ter economia. E o doutor Beckmann contava, de feliz memória, já faleceu. Aí um dia ele chega, né, Beckmann, venha cá no meu gabinete. Olha, você vai ao Rio de Janeiro fazer o curso da Zayer.
Então, Ciência da Informação, né?
Nos anos 60.
É, bom, não sei que nome tinha naquela altura.
Documentação, era curso de documentação com a Célia Zayer. Aí ele brinca, né? Mas, doutor Silveira, minhas classes de cirurgia, já falei com o doutor fulano, ele vai pegar todas as suas turmas. Mas a minha mulher, a Célia, já falei com a Célia, ela disse que tudo bem, você vai passar 4 meses no Rio, depois volta. E assim, dois médicos fundaram o curso de biblioteconomia da Federal do Pará. Então, voltando à questão, eu tinha destacado, está na nossa pasta lá para leitura, uma das páginas do livro que está aqui, que é A Paixão Transformada, História da Medicina na Literatura, que é fruto de uma coluna que ele tinha no jornal. Então, ele ia publicando essas histórias. Esse aqui, ele relata o caso, né, da loucura do rei Jorge III, no século XVIII. É, temos esse livro, e são textos curtos que vão relacionando literatura, né, e medicina. Então, o primeiro, né, já mencionado é esse aqui. Vale muito a pena conhecer. E aí, os dois que vão falar de personagens da área de saúde é a Majestade do Xingu, que é do Noel Nuttels, né, médico de saúde pública, que vai atuar com os índios na Amazônia. Então, essa é uma expressão também. Vou passar, então, por aqui. E o outro, que a Mônica também mencionou, Sonhos Tropicais, que é uma história a partir do Oswaldo Cruz. E ainda a Folha explica, nessa uma coleçãozinha, ele foi o responsável, então, sobre a linguagem médica. Então, ele traz termos. É um manual, principalmente, para redação, para você não usar a palavra errada. A Folha tinha essa coleção, ajudava bastante, mas era também bom para redação. Então, a linguagem médica também foi, né, obra do Moacir. Mas essa questão de uma anamnese, né, como é que e é interessante, porque sempre dá a impressão que, além da saúde pública, o Sclier tinha uma profunda percepção da questão da saúde mental, né? A própria aproximação dele com o alienista parece, né, destacar isso. Então, e isso tem em algum texto, ou sobre estudo da obra dele, ou ele mesmo se revelando, é que ele aproveita essa experiência para também compor personagens. Então, a composição de personagens dos romances, das histórias mais amplas, ele faz a partir também de uma profunda delicadeza dessa observação. E, normalmente, ele traz esse olhar, né? Isso aqui pode ser uma fantasia, mas também pode ser um estado patológico, né? Não vai falar assim na obra, mas deixa, né, essa possibilidade. Então, claro que não é por aí que valeria responder a provocação da Mônica, né? Mas essa percepção, né, da saúde. Então, eu me apresento também como bibliotecário, mas também como psicanalista em formação. A capacidade que o Moacir Sclier tem de apresentar os personagens, me parece que ela supera a composição do personagem. Então, ele compõe de tal modo que, como se, ao encontrar o personagem na obra, você se familiariza com ele. Então, ele não vai descrever, por exemplo, a mulher que escreveu a Bíblia, colocando traços descritivos como numa anamnese. Ele vai fazendo com que esse personagem se comporte, que esse personagem fale, que esse personagem reaja, e você vai construindo esse perfil. Você mergulha naquela psicologia. E o recurso que ele tem desse contraste, que uma das estudiosas da obra dele fala, o desejo e a frustração. Então, desejamos uma terra prometida, mas o que temos é um grande deserto. Desejamos um país maravilhoso, se chega a uma situação possível. Então, essa constante luta entre o desejado, né, o sonhado e o real possível. E, claro, a carga de frustração. Então, isso está muito presente na obra dele e me parece que é o refino da sua percepção como médico de saúde pública, porque ele nunca vai descuidar do sofrimento. Né? O olhar dele para aquele que sofre, aquela que sofre, ele é muito delicado e nos permite entrar neste mundo, né, de sofrimento. E aí nos apresenta, de fato, né, perfis muito bem construídos, sem precisar narrar pormenores desse perfil. Você vive com o personagem aquilo que ele construiu. Se alguém quiser contar uma piada, fique livre para usar o microfone.
Bom, essa aqui é sobre os filhos de um judeu. O judeu pergunta para o filho, o que faz os seus filhos? O primeiro, graças a Deus, é médico. O segundo é advogado. O terceiro é administrador. E você? Bom, eu tenho uma lojinha. É pequena, é modesta, mas dá para sustentar os três. Eu ia brincar aqui contigo. O Scliar, no caso do filme, o filme foi um dos filmes mais vistos em 2012 no mundo, né? A Aventura de Pi, aquele, o garoto com um tigre, né? na jangada lá. E ele teve a grandeza de não processar o escritor canadense, embora ele tivesse muitos elementos, porque é muito evidente. E ele disse, não, eu não vou processar, eu prefiro não, mesmo depois de ter sido destratado literariamente pelo canadense, né? Também sobre esse negócio de medicina, eu acho legal citar a questão dele com saúde mental, porque ele menciona, e até nesse artigo, nesse ensaio que está aqui, diversos, o rei, né, da Inglaterra, que era o Jorge III, Calígula, Nabucodonosor, Dona Maria, a louca, que veio para o Brasil já interditada, né? E outra rainha francesa, se ele vivesse hoje em dia, ele ia ter uma fauna bem rica para falar, hein?
Bom, eu vou contar aqui a piada também. Uma comunidade estava por contratar um novo Shazam. Dois postulantes ao cargo se apresentaram. Um gostava de bebida e o outro corria atrás de qualquer rabo de saia. Consultaram o rabino para saber qual seria a melhor opção. O caçador de saias. Mas, Rabi, sussurrou o integrante da comitiva, beber é uma falta, mas o que o outro faz é pecado. Pense um pouco, diz o rabino, beber pode durar a vida toda, enquanto correr atrás de saias é algo que deve cessar a certa idade.
A coleção de piadas de onde se tirou essa é uma coletânea do que o Moacir participou, né, de diversas fontes, com a edição de outros especialistas, né? Por isso que eu brinco sempre, são piadas autorizadas, por isso que elas foram impressas para circular. Mas é essa, né? A presença do povo judeu, né, trouxe diversas expressões estereotipadas, algumas vezes, né? O próprio Shakespeare tem lá o grande avarento, né, na sua obra, mas o Moacir está trazendo a presença judaica num país especificamente delimitado e apresentado, que é o Brasil. Então, o que é trazer, no caso dos pais dele, das outras comunidades que ele vai conviver, trazer da Europa, onde a comunidade já era segregada, onde a comunidade já vinha com seus estigmas, onde a comunidade já vinha com seus enormes problemas, como é que era transpor esse costume, essa comunidade, para solo brasileiro. Né? Então, esse vai ser um trabalho que me parece muito peculiar da literatura do Scliar. É fazer com que a cultura judaica, os valores judaicos, a beleza dessa comunidade seja apreciada com refinamento. Né? Então, nas histórias, por exemplo, tem uma série de pequenos contos que ele coloca o paralelo das pragas do Egito, né? As moscas, a morte dos primogênitos e tudo mais, só que na perspectiva do vilarejo ao lado, que não está sabendo nada de que está acontecendo lá no Egito. Então, é uma perspectiva muito interessante, que faz parte, segundo uma estudiosa dele, de uma hermenêutica própria. Ele pega o texto bíblico e revisita. Né? Hoje mesmo, conversando com um colega, ele dizia, engraçado, né, os 10 mandamentos. Hoje a gente olha, tem umas coisas que poderiam ser revisitadas, não no sentido de reformular, mas de aprofundar. Né? Então, dentro desse livro, que é o Manual da Arte, né, o Manual da Arte do Prazer Solitário, agora já está aqui destacado, mas que é a história de Tamar. Qual é a motivação da história? É um costume que não se tem mais, né, de garantir a descendência do falecido a partir do irmão, né, o Levirato. Se você colocar em confronto com o mandamento de não desejarás a mulher do próximo, aquela lei que está no Deuteronômio estaria por si só já anulada, seria, né, nula na origem. Só que qual é o recurso que a Tamar vai fazer? Ora, depois que Onã não cumpriu o seu dever, e é engraçado isso também, porque narrando para a primeira vez para uma mulher moderna, ela disse, mas que horrível, né? O cunhado vai ter que vir para garantir uma descendência, porque se esquece que a mulher viúva sem filhos era nada, não tinha status social. Era inexistente, sujeita a qualquer coisa. Podia ser vendida como escrava, poderia, enfim. Então, a Tamar, que vai ser um dos personagens dessa obra dele, ela, na Bíblia, acho que é o capítulo 38 de Gênesis, se eu não me engano, ela fica cobrando do sogro, quando é que o senhor vai fazer seus filhos cumprirem o meu direito? Dever deles, direito dela. Então, aquela mulher se põe numa posição muito firme, garantir o seu direito. Qual vai ser o estratagema? Não sei se conhece a história de Tamar, mas ela vai se vestir como uma prostituta e vai ficar na estrada que ela sabe que o sogro vai passar. E, quando ele passa, ela deve, né, faz o jogo da sedução e deita-se com ela, sem saber que é sua nora. E ela fica com alguns objetos para cobrar depois. E aí vem, né? Então, já que o senhor não cumpriu o seu dever de sogro, né, garantindo o meu direito, eu fiz valer o meu direito com você. E aí vem os gêmeos lá, Pérez e o outro que eu não estou me lembrando. Então, o Moacir pega essa história e desenvolve, né, como já falei, que vai merecer para ele o prêmio Jabuti de romance. Então, confrontando essa regra, esse modo, esse pensar que está no Antigo Testamento, em Deuteronômio, com os 10 mandamentos, particularmente não cobiçarás a mulher do próximo, é uma revisitação completa da norma. Então, o que é que o Moacir faz? Ele faz uma hermenêutica do texto bíblico, trazendo o que ele faz de melhor, né? Esse diálogo com a cultura, o diálogo com o tempo. É muito interessante. Eu recomendaria particularmente A Mulher que Escreveu a Bíblia, porque também o traço de humor é fantástico.
Osmar, eu queria fazer um comentário. Me chamou a atenção, na lista de livros do Moacir Scliar, exatamente esse livro aí, A Mulher que Escreveu a Bíblia, que eu pensei que poderia, vai suscitar alguma polêmica e tal, né? E você, na sua exposição, tem falado sobre essas questões tradicionais, bíblicas, antigas. Aí eu queria falar um evento que aconteceu, que eu vi essa semana, de um famoso dono de uma igreja muito grande no Brasil, que também é dono de uma grande rede de televisão. Um vídeo dele falando, ele foi num palco com milhares de pessoas assistindo, com a esposa, duas filhas e os genros. E falou com muito orgulho que, quando ele esteve nos Estados Unidos, as filhas fizeram high school e tinham intenção de fazer a faculdade nos Estados Unidos. E que ele não deixou. Ele falou, não, vocês não vão fazer faculdade, porque eu criei vocês, minhas filhas, para servir a Deus em primeiro lugar, e não servir a si mesmas. Né? E o motivo que ele falou foi o seguinte, se vocês fizerem faculdade, vocês vão desenvolver muito a inteligência, a mente, e aí vai ficar muito difícil vocês casarem, porque como vocês, com a mente tão desenvolvida, vão poder casar, e dessa forma, como que o marido vai ser o cabeça da família? Então, vocês até podem fazer faculdade, mas apenas depois de casarem, porque vão permitir que o marido seja o cabeça da família, porque um casamento onde o marido não é a cabeça da família é um casamento fadado ao fracasso. Aí eu queria pedir a sua opinião, ou de outros, se quiser, e falar assim, como é possível essa mensagem chegar a milhões de jovens, de pessoas casadas? Me preocupou mais, sabe o quê? Jovens. Um garoto que ouve isso, ele fala, ah, então eu tenho que mandar na minha namorada, tenho que mandar na minha mulher. Um homem casado fala, eu tenho que mandar na minha mulher, porque é o desígnio de Deus. Aí o jovem, ou o idoso, ou o maduro, quer mandar na mulher, e a mulher não aceita ser mandada, a mulher não quer ser mais mandada. O que ele vai fazer? Vai usar a violência, que é a única forma. Eu pergunto, não é uma coisa inaceitável num país que não é uma teocracia? Você não acha isso inaceitável? Inaceitável, simplesmente inaceitável. Uma mensagem dessa ser transmitida para milhões.
Vamos lá. Vou fazer só um breve comentário e pedir licença a vocês. Primeiro, saudar e parabenizar a gerência da biblioteca pela criação dessa roda. É a minha primeira participação aqui. E, justamente, o objetivo da roda é quem tem conhecimento passar para quem não tem alguma coisa nova e importante. E ainda o maior mérito hoje está sendo esse podcast, que será veiculado como uma extensão dessa roda para o público geral. Não é? Isso tem um valor importante de despertamento das pessoas pelo interesse à leitura. Eu sou goiano, hoje estou em Tocantins, criado em Brasília, mas moro em Rondônia. Veja bem, minha vida. E, de muito tempo, nós criamos lá as rodas também literárias. Em várias cidades, a gente viaja para ouvir as pessoas. Não é? Poetas, lá a gente faz roda, fazemos ainda rodas com poetas e violeiros. Então, uma poesia, uma história e uma viola. Né? Então, vai formando, o grande objetivo disso é a formação de comunidades, de amigos inseparáveis. Isso é muito importante, essa formação de comunidades, porque a população hoje, com seus celulares, estão cada vez mais isoladas em si. E, através dessas rodas, termina partilhando algum momento de reflexão e transmissão de um conhecimento, ideias, debates, que pode encorpar as pessoas para formar amigos. Então, por isso, eu parabenizo vocês aqui da biblioteca, né, e eu assumo assim, o compromisso de, estando em Brasília, estar aqui nos eventos de vocês. Isso é extremamente importante na divulgação da leitura como um princípio básico e insuperável do conhecimento. Então, parabéns a vocês. Se não repare a minha saidinha aqui agora, eu vou sair silenciosamente. Né? Um abraço a todos vocês. Foi um prazer estar nessa roda com vocês. Obrigado.
Obrigada, senador, pelas palavras. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui.
A professora falou aqui sobre o médico. Né? E a Alice, que é minha esposa, é médica e eu também sou médico. Né? Então, e nós gostamos de escrever bobagens. Né? A gente escreve, publica. Quando eu fui deputado na década de 90, no governo Fernando Henrique, eu já criei, naquela época que a internet estava bem nos primórdios, eu criei um blog. Um blog onde eu transcrevia o dia a dia da Câmara, o dia a dia dos meus pronunciamentos, transmitia pensamentos, opiniões, críticas para o nosso público lá do Estado. Né? Então, realmente, os médicos, ela citou vários, a gente conhece muitos deles. Né? E eu tenho uma biblioteca também em casa, a gente foi, ao longo do tempo, acumulando. Certo é que os médicos, nós temos aqui um exemplo aqui em Goiás, de Pedro Ludovico, que foi governador, também escritor, muito importante, né? E outros tantos médicos goianos que escreveram bem. Então, era só isso mesmo, um abraço para vocês, uma boa noite.
Boa noite, senador, muito obrigado. Então, a Mafalda tem uma tirinha da Mafalda que o repórter, ou sei lá quem, bate na porta e pergunta, por favor, o chefe da casa se encontra? E acho que muitos conhecem a resposta. Nós somos uma cooperativa. Então, na casa da Mafalda, não há um chefe, não há um cabeça do casal. Isso é uma concepção, né, do núcleo familiar. Então, eu acho que essa questão é uma questão, de fato, que tem marcadores bons de se utilizar para uma análise, não será um debate, mas existem alguns elementos aqui. O que é que faz uma família uma família? Começa já essa questão. Quem decide, né, quem se pronuncia, a outra é da autonomia do ser humano, seja ele homem, seja ele mulher. Quem decide se eu vou fazer faculdade ou não, a princípio, me parece que a Constituição ainda me dá esse direito de assim falar, é a pessoa. Então, essa postura e esse ensinamento me parece ferir alguns princípios que essa nação elegeu como princípios de uma nação. É o que eu posso falar neste ambiente a partir do meu pouco conhecimento. Né? Agora, trazer isso para as tradições religiosas, eu posso dizer que Tamar é um bom exemplo de uma mulher que se rebela. Ruth, cujo livro é belíssimo, e Noemi, são mulheres que também se posicionam, né? Judite, Esther, né? Raquel, para dizer do Velho Testamento. Porque me parece que é uma tendência religiosa atual de um fundamentalismo veterotestamentário, pseudo-cristão. E eu falo com muita tranquilidade sobre isso. Né? Então, é preciso ter cuidado, porque na minha comunidade também, de fé, existem diversas rupturas a partir de um desejo de uma visão veterotestamentária radical, fundamentalista. Então, isso é um problema. Vétero é de velho, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E o que o Moacir faz é pegar o Velho Testamento e iluminar as suas histórias. Então, vai, por isso que é importante falar de uma hermenêutica e não só de uma exegese. A exegese vai fazer esmiuçar o texto. A hermenêutica é a compreensão desse texto e a atualização dele. Né? Então, é um assunto polêmico? É, mas não podemos nos acovardar. Eu acho que o grande problema hoje é acovardar-se dessas discussões. Então, voltando à mulher, voltando à questão, eu gosto de brincar que eu sou de uma família de 7 mulheres. Então, eu nasci, né, achando e pensando, graças a Deus, que o sujeito é o feminino, né? Não vai ter essa questão aí de quem vai decidir o meu destino, né, o destino dela. Então, me parece isso. Agora é uma questão de ferir princípios que elegemos.
Eu queria fazer um comentário adicional a essa questão que ele colocou sobre o que o bispo teria dito, que uma frase que ele usou, que me marcou, que você não me referiu aqui, uma mulher não pode ser mais educada do que o marido. Isso para fazer uma homenagem, como eu acho que deve ser uma homenagem crítica ao nosso homenageado do dia, que é o Scliar, que, como ele disse, era gaúcho, era judeu da Bessarábia, né, Moldávia hoje, era médico e era comunista. E, como comunista, era um iluminista. Iluminista incidia no que eu hoje entendo ser um erro, que é de imaginar que a história da humanidade evolui de maneira quase que linear. Nós temos uma etapa civilizatória, outra um pouquinho melhor. Antigamente se queimavam as pessoas nas fogueiras, não queimam mais. E aí vai evoluindo, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Nós estamos vendo no Brasil hoje que não é assim, infelizmente. Vai até um certo momento e depois recua, e se nós não cuidarmos, vai recuar mais ainda. Porque o obscurantismo que vige por aí, não só nessas figuras, né, que, aliás, violentam, são neopentecostais, vamos ser francos, que violentam Lutero. Lutero dizia, 13ª das 100 teses que ele colocou, aquele que vincula a ida aos céus ao tilintar da moeda no caixa da igreja, diz Lutero, não é cristão. Aquele que vincula a subida aos céus, ele estava criticando os padres que saíram do Vaticano para ver. Aquele que vincula a subida ao céu ao tilintar da moeda no caixa da igreja não é cristão. Está lá, vejam as teses do Lutero. Ele foi o cara que fundou o protestantismo. E hoje nós estamos vendo aqui que ou o cidadão dá 10% do salário ou, não é? Ele não é, digamos assim, socialmente aceito no ambiente daquela expressão religiosa, não é? E se diz publicamente, quer dizer, eu não vou entrar também em maior detalhe, mas, quer dizer, o que eu acho, criticando o Scliar, está criticando por um passado e também o erro de muitos de nós, né, que, infelizmente, a história não evolui assim, sempre adiante, né, como se imaginava os antigos revolucionários do século XX. A gente vai e volta, e o tempo todo tem que lutar pelo mínimo lá de trás.
Vou pegar só um gancho nessa fé no progresso, né, na evolução linear, né, do iluminismo. Porque assim também não há. A gente não tem muita certeza dos critérios, né? Porque também quando a gente faz um julgamento, né, faz um julgamento, valora um comportamento, por exemplo, aí dos 10%, né? E se for uma adesão voluntária, né, acreditando que a entrega de uma parte da sua riqueza gera um movimento espiritual, cósmico, que atrai riqueza, ou seja qual for a justificativa, quem somos, ou a salvação, ou seja o que for, mas quem somos nós? Ou quem é que pode julgar, né, um critério de se colocar diante da vida que as pessoas adotam? Né? Mesmo esse critério, né, não sei que seja uma imposição do pai. Agora, se o pai, digamos, tem naquela família, eu não vi isso, nem estou considerando, não é na minha família, não é assim, mas eu digo, se uma determinada família opta por este tipo de consideração, de como se organiza as relações sociais dentro dessa família, né? Se isso não tiver um componente de violência, seja violência econômica, seja, olha, se não for assim, eu não te dou condições de subsistência material, se for um aspecto, uma maneira de viver. Porque assim também nós temos, não quero também desviar botar o Scliar na conversa, mas há também uma certa ortodoxia do relativismo na cidade que nós estamos vivendo. Né? Eu não sou especialista em filosofia, mas, por exemplo, eu gosto de Sócrates, Platão, E Sócrates fez a sua vida uma luta contra os sofistas, que eram relativistas éticos na sua... Né, que é o que nós estamos vivendo um pouco também. Né? O identitarismo e tudo isso, até para nós estamos aqui numa casa de representação da política do povo, para quem a gente quer construir um projeto nacional. Né? Mas, enfim, só um dedo de prosa, né? Só uma contribuição.
Para fechar com o próprio Scalia, nessa perspectiva didática que ele se apresenta, ou pelo menos eu gosto de destacar, e ele falando da sua própria composição, né, eu acho que é justo falar do Scalia e encerrar a roda com a fala do próprio, ele vai falar sobre o escrever. Né, então, ele vai dizer que aprendi, em primeiro lugar, que escritores escrevem. É muito legal esse trocadilho que ele faz, porque, no início desta obra, ele começa assim, né, no início ele começa, tá bom, né? Escrevo há muito tempo, costumo dizer que se ainda não aprendi, não foi por falta de prática. Então, ele diz que ele começou bem cedo. E já no final ele já está dando conselhos. Né? Aprendi em primeiro lugar que escritores escrevem. Escrever não significa necessariamente pegar uma caneta e rabiscar no papel ou digitar no computador. Há uma fase de elaboração mental em que o texto começa a tomar forma em nossa cabeça. Mas, em algum momento, ele deve se tornar visível ou legível. Isso não é uma providência de ordem exclusivamente prática. Da página, o texto nos fala. Até mesmo a mancha gráfica, né, o conjunto do texto na página, mesmo a mancha gráfica na página sugere coisas. Assim, um texto muito compacto, um texto que não respira, que não deixa o papel ou a tela aparecerem, esse texto representa para o leitor uma sobrecarga. De outra parte, a matéria-prima do texto são as palavras, as letras. Sinais gráficos ajudam, mas algumas vezes atrapalham. Aí ele vai explicar, né, o uso de reticências, exclamações, pontos, vírgulas, né, para não exagerar. Eu vou pular essa parte. Né, e diz assim, escrevemos para o leitor, e o primeiro leitor é representado por nós próprios. É um leitor que pode também funcionar como crítico, como avaliador. A esse leitor, a nós próprios, devemos formular uma pergunta fundamental. Isso que eu escrevi está escrito da melhor forma que eu poderia escrever? Muito obrigado.
Esse foi o episódio extra do podcast Autores e Livros. Nós falamos da vida e obra do escritor gaúcho Moacir Scalia. Citamos aqui alguns títulos da obra dele que vale a pena ser conferidos. Vou citar aqui: Nossa Frágil Condição Humana, Crônicas Judaicas, A Guerra do Bonfim, Doutor Miragem, Histórias que os Jornais Não Contam, O Texto ou a Vida, Uma Trajetória Literária, Os Vendilhões do Templo, O Centauro no Jardim e A Mulher que Escreveu a Bíblia. É isso. Até a próxima.